24 de setembro de 2001, conversa com o Joaquim.
Primeiro vamos tentar entender isso aí, né? Então, hoje veio uns mochos do céu do céu que não acreditava em encarnação. E aí ele falou com Jesus: Jesus, nós seguimos as leis de Moisés. E na lei de Moisés diz que o marido, quando morre, tem que... a viúva tem que casar com o irmão. Vamos tentar entender isso primeiro. Primeiro vamos tentar entender quem é Moisés. De toda a história do planeta, de tem dojo, como se fala, falange espiritual, que comanda este todo o planeta. Comanda obedecendo Deus como ordem primária, através de Jesus, através dos ministros, dos anjos, dos arcanjos e do povo do sexto plano. Então, são 12. Outro, vocês estão estudando com André, que são aqueles que comandam a vida de cada um. A vida de Oxê, a vida dela, a vida deste. Essa é uma falange. A segunda é a que comanda a vida deste, se ele for chefe de alguma coisa. A sua vida, se você for chefe de alguma coisa. Então, um presidente tem um espírito que comanda, não espírito, né? Uma falange que tem espíritos que vem falar com ele para as coisas da vida dele, e tem um outro que vem falar com ele para as coisas do país, para dar a intuição para formar o pensamento. Compreendeu, filho?
Só do país? Isso ou qualquer...
coisa que ele represente uma comunidade, onde os atos dele para uma comunidade, seja qual for, até de cube da esquina.
Então eu tenho uma falange tomando conta de mim?
Para os trabalhos daqui?
Não, para os trabalhos da justiça.
Não, os trabalhos seu não.
Mas lá muda as coisas da comunidade.
A sua CEF tem.
Ah, ela
tem. E o doutor Juiz também. Não é um para tomar, é um que vem e intui num determinado trabalho e vai embora. Vem outro e intui num outro trabalho e vai embora. É assim, viu? Não é só um, não. Aí, e tem a terceira, são aqueles que tomam conta dos minérios. A quarta são as que tomam conta da zaga. A quinta é quem toma conta do ar. A de sexta é quem toma conta das plantas, e a sétima é quem toma conta dos animais, que faz a indução para as coisas acontecerem. E a oitava é quem toma conta das coisas material.
Já tem essa aula?
Tá tendo.
Agora?
Foi a coxa do mil na última. E saiu ali, viu?
Não aguentava ficar aqui, ia ficar te dormindo, era pior, né? Ia passar vergonha.
Então essas são as 8. Além dessa, tem 2 que se toma conta das coisas religiosas. São 2 falanges de espíritos que trabalham em todas as religiões. E tem 2 que são especial, que choram, que são aquelas que vêm para fazer as mudanças da etapa do planeta. Então, neste planeta, quando mudou de idade das cavernas para a sociedade, no Egito antigo, foi nós, do chão poente, que veio. Aí nós não fez as coisas direitinho. Aí precisou que o trabalho fosse feito de novo. Aí já veio o pessoal de Orion. Isso.
Que é Jesus.
Não, não é Jesus. São aqueles que moram no planeta onde Jesus
nasceu. Foi criado.
Evoluiu, né? é melhor a palavra, né? Então eles estão aqui em homenagem a Jesus. E Moisés é um dos líderes deste culto. Não é o líder maior. É. Não é o líder maior. O líder maior é Abraão. Mas Moisés é líder deste grupo. Então ele recebeu a incumbência de vir para pegar a população do mundo onde nós estávamos, lá onde nós estávamos errados, e transmitir as coisas melhor, fazer as coisas melhor. Compreendeu? Então, se todas essas falanges são responsáveis por transmissão de informação espiritual, no caso do Egito, que o Deus que vivo, porque o Deus na idade das cavernas era o Deus raio, o Deus vento, o Deus fogo, mas que o Deus vivo. Aí vem Moisés e diz: acaba com esse monte de Deus, só tem um. Vocês chamam unicidade dos deuses. É a maior mentira. Porque unicidade é unir tudo. Mas nós não uniu, eles não uniu todo. Disseram, joga todos fora, só tem um. Então não é unicidade, é o Deus único. Aí, então, essa missão espiritual de Moisés, fazer o povo judeu acreditar no Deus único. Mas também se tem a obrigação de trazer coisas materiais. Nós trouxe a sociedade. Antes do Egito Antigo, não existia sociedade. Os homens andavam alagados, era igual piso, ele contava uma caverna, entrava e ficava. Nós trouxe a sociedade, as pessoas se agrupar uma com a outra, as pessoas, uma chevia a outra em troca de dinheirinho ou outra coisa. Nós trouxe essa vida social. Já a Moisés também teve que mudar as coisas erradas que nós fez, o maior sobre o menor, que nós criou o erro, né?
Isso quer dizer, o erro começou
quando um quis ser mais do que o outro.
Porque se não tem que ter regra, não tem que ter norma, a sociedade tem que ser uma coisa organizada naturalmente.
Isso, cada um fazer o que quer, e não porque é obrigado a fazer. Mas um disse, ah, se eu obrigar ele a fazer, ele vai ter que me venerar. Eu vou ser o Deus dele. Compreendeu, filho? É isso eu.
Então foi criada a hierarquia por poder.
É isso, para ter o comando, o poder. Compreendeu? E o comando é só do Deus. Então, Moisés teve que falar umas coisas que não é coisa de Deus, mas é coisa para a vida da matéria. E o matéria é o que está escrito neste... Se cair fora ele, não chorou. É que está escrito nesse texto. Moisés obrigou a que o irmão do morto se casasse com a viúva.
Por quê?
Isso. Nós vamos entender agora. A mulher naquele tempo, filha, não era igual vocês, que acorda de manhã, entra no seu carro, vai para o seu trabalho, tem o seu dinheiro. A mulher naquele tempo, se ficava com todos os trabalhos da casa, só. Ela não tinha dinheirinho. Ela não podia nem ter coisas. Ela não existia como ser humano. A mulher não podia ter propriedade. Então, naquele tempo, se acontecia assim, o pai se tinha terra, quando tinha um filho, dava a terra para o filho, quando o filho crescesse, o filho ia embora, cultivar a terra. Se o pai tinha, não tinha terra, mas era um profissional, ele ensinava o ofício ao filho e o filho ia fazer o trabalho dele. Mas já a mulher dele não tinha direito a nada. A mulher, filha, nem direito à herança tinha. Compreendeu? Se Jesus não era marceneiro, aprendeu com José. Porque era a obrigação de José ensinar a Jesus o seu ofício. Não tinha escola para isso. Era cada pai que ensinava para o outro. Então, quando o homem morria, a mulher passava fome. Porque o filho tinha dele, as dele, né? Que naquele tempo se tinha mais de uma. E não cuidava da mãe, não. E a mulher não podia ter nada, não podia ter campo para trabalhar, não podia ter ofício para trabalhar. Então ela morria de fome, porque não tinha nada para comer. Então o polícia Moisés criou essa lei, que o irmão era obrigado a casar com a viúva do irmão para que a mulher não morresse de fome.
E se não fosse casar?
Se tinha 4, 5, 10 mulheres. Não era uma só. Isso é coisa nova. Isso de só ter uma mulher, isso é coisa muito nova. Se não tem 2000 anos, não. Tem menos disso. Se sempre foi ter 2, 3 escravas. A Abraão teve filho com as escravas todas. Só não tinha com a sala. Não era assim? É assim a história. Então isso é coisa normal. Casar, ter 2, 3, 4 mulheres é coisa normal. Como nós já ensinou para vocês, isso é certo. Se você acha que é certo, é certo. Porque não vá, não quebra a lei de Deus em momento nenhum. Porque todos sabem. Agora, não pode fazer e esconder. Porque aí está adulterando a verdade. Aí é errado, frente à lei de Deus. É heresia negativa. Mas você ir para a cama com 10 mulheres, todas elas você vai com amor, não o amor que vocês pensam, mas o amor, alegria, igualdade e compaixão, não tem problema nenhum. Essa história de que um homem só pode ser de uma mulher e uma mulher só pode ser de um homem, isso é da cabeça de vocês. Isso é para poder dominar o outro. Compreendeu, filho? Então é isso que Jesus estava falando ali. O moço veio falar com ele isso. A lei de Moisés, que nós enxergue, ensina isso. E se o senhor fala que esses mortos, esse, quando todos os maridos dela, quando morrer, com que ela vai ficar? Não é isso?
É.
Como, então a lei de Moisés está errada. Então nós primeiro teve que explicar que a lei de Moisés tem duas coisas. As leis para Deus, para o Espírito, e a lei para a matéria. Isso de casar com a viúva é lei para a matéria, para a viúva não morrer de fome. Só isso. Compreendeu, filho?
Uhum.
Então a lei de Moisés está certinha. Vamos então ver a resposta de Jesus para isso, né? Dá um pito para ele. Está muito longe. Deixa aqui que eu te pego. Senão...
Jesus respondeu: como estão enganados? Vocês não conhecem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará.
Isso. Agora vamos tentar entender. Se a Igreja Católica fala em ressurreição, ressuscitar, não é isso? E o Cadeco fala em encarnação. As duas coisas são a mesma?
É porque, do jeito que a igreja fala, ressuscitar seria a matéria voltar a ter vida.
Voltar no mesmo corpo.
Não, isso não pode.
Não é isso? Voltar no mesmo corpo. Não é assim?
Mas a gente entendia como corpo de carne.
Ah! De onde está escrito que é corpo de carne?
Não, quem falou um dia foi passando pela frente.
É voltar no mesmo corpo espiritual. E o que é encarnação?
É viver na carne.
É viver em diversas carnes.
É
isso. Papel. Não, acho que não. Chega, chave. Vê aí.
Não.
Então, encarnação é vir em muitas carnes. Ressurreição é voltar na sua carne espiritual. Na sua matéria espiritual. Compreendeu?
Ai!
Ele hoje tá ruim.
Ele tá espirrando desde
ontem. Então, existe a ressurreição?
É.
Existe a ressurreição?
Existe.
Voltar no seu próprio corpo espiritual?
Sim.
Quando?
Hã?
Quando?
Quando você sai do corpo de matéria,
não
é isso?
Não, quando Jesus falou aí. Quando Jesus falou aí que vai haver a ressurreição?
Quando for do céu.
Não, leia. Vocês não sabem o que a Sagrada Escritura quer dizer?
Vocês não conhecem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará.
Isso. Então, ele vai dizer depois que vai ressuscitar no último dia, quando for virar mundo novo. Vamos entender isso, então, de leitinho. O Espírito é uma coisa. Quando ele entra na carne, ele vira outra coisa. A encarnação, vamos falar assim, cria uma personalidade diferente para o espírito. Isso nós já não ensinamos?
Uhum.
Que se você vem para a carne para vencer a tristeza, você vem carregado. Mas isso não quer dizer que o espírito é triste, mas ele vem com mais tristeza porque é aquilo que ele tem que vencer. Então, se nós falar assim como nós gostamos de falar muito, que a vida de vocês é uma peça de um teatro, cada um de vocês que estão aqui é um personagem que foi criado por um autor para agradar a plateia. Compreendeu? Fia, eu disse que cada um de vocês que está aqui, na verdade, é um espírito com a sua personalidade alterada para vencer as suas provas. Não é isso? Então, vocês são um personagem de uma história. Você, fala o seu nome.
Márcio.
Essa é um personagem que foi criado para viver essa história e todas as histórias que você já viveu, para você vencer aquilo que você veio na sua cabeça. Aí, isso chama-se encarnação. Ou seja, o espírito que entra em carnes ou personagens diferentes, como uma, cada personagem tem uma personalidade diferente, para que ele interprete um papel, fazendo com que o personagem dele seja o mais aplaudido pela plateia, que são os espíritos fora da carne. Não copiei aqui. Isso é encarnação. Agora, a ressurreição, ou seja, ressurgir, é o espírito voltar com toda a sua personalidade de espírito, não com a personalidade programada para aquela encarnação. Então, de Chico Xavier, ele passou por uma ressurreição, não por uma encarnação.
Ah, é?
É. Porque ele se manteve a sua personalidade
espiritual.
Ele não está em povas, ele está em missão.
Todos os espíritos que vêm em missão vêm assim?
Todo espírito que vem em missão não vem assim, mas em determinado momento alcança isso.
Alcança a personalidade real dele.
São Francisco de Assis, Nossa Senhora, São José, São Jerônimo, todos os santos vieram ressuscitados. E em um determinado momento foi aberto um canal para ele ter o acesso direto com a espiritualidade. Então isso é que é ressurreição. Por isso Jesus fala: quando houver a ressurreição, vocês serão igual a anjo. Porque naquele tempo não existia espírito, tudo era anjo. Tudo que estava fora da carne era anjo. Até hoje, para os protestantes, tudo que está fora da carne é anjo.
Ou demônio.
Ou demônio, né? Mas não tem gente lá, não tem espírito. Então é isso que Jesus quis dizer neste pedaço. Você não sabe o que quer dizer a Sagrada Escritura. Quando você atingir a exeleração, você vai ser igual a um anjo, vai ser espírito, e aí não vai encarnar, vai ressurgir.
Eu estava pensando aqui, lembrando, acho que a ideia de que ressurreição era voltar o espírito no corpo carnal, é porque Jesus, quando eles falam que Jesus ressuscitou, o corpo dele ao mesmo tempo sumiu. Aí criou-se essa coisa. Não, falando que acho que a ideia da ressurreição veio daí, não foi, não?
Isso. Mas ele vai voltar no corpo espiritual dele, né? Que é o amor. Então, é isso que está escrito aí. Aí Jesus diz: espírito não caixa. E isso é uma coisa que vocês têm que entender bem. Para vocês casar, antes precisa o quê?
Namorar.
Não, existe o que antes?
Amor.
Será que é amor mesmo?
Naquele tempo não, né?
Poxa.
Esse tempo aí da vida.
Não, em qualquer época, será que é amor?
Nem sei.
Mas será que o que você sente pelo seu homo, ou o que o homo sente pela mulher, ou homo por homo, mulher para mulher, que também não tem diferença? Que um sente para o outro, será que é amor? bicho. Não é amor, é carinho, é compreensão, é coleguismo, é amizade, é desejo, às vezes é de olho grande no dinheiro do outro, é um monte de coisa, mas não é amor, porque não é igualdade, compaixão e alegria. Por isso, um espírito não caixa com o outro. Todos os espíritos se amam entre si. Alguém já ouviu falar de um espírito superior que esteja triste? Solando num canto? Ou ele está sempre em oração ao Pai pedindo ajuda aos outros? Ou está baiando numa missão? Com alegria. De alegria de estar fazendo, às vezes, coisa de, bem difícil de fazer, como os que trabalham num bal, que vão lá para socorrer. Tão alegre, feliz. Por quê? Porque tem amor pelos que estão lá. Por isso Jesus disse, quando você ressuscitar, quando você voltar como espírito, não vai ter cajamento. Espírito não caixa. No novo tempo, fia, não vai ter cajamento. No novo mundo, não vai ter cajamento. Porque espírito? Porque no próximo mundo, no mundo de regeneração, só vai haver ressurreição. Não vai mais haver encarnação. Porque as provas acabou. E você encarna para provar. Você veste um papel de personagem para provar que é capaz de viver só com amor. Então, no próximo tempo, não vai ter mais reencarnação. Só vai ter ressurreição. E aí não vai haver cajamento. Cajamento como vocês entende hoje. O que é o casamento, filha? Você é casada, ela nem sabe o disco, mas é bom até ouvir para não fazer. O que é o casamento, filha?
Não sei, foi tudo. Pelo que vocês ensinaram, é uma das maiores provas, né?
De quê?
Dos espíritos que se casam com outro.
Não, esquece de espírito. O que é casamento para vocês?
Ah, pra gente? Poder estar mais junto com a pessoa.
Mentira. É poder saber o que ele está fazendo quando estava longe de você.
Não é essa.
É, filho.
Mas quando eu casei com o Firmino, eu não casei pensando que estava fazendo longe de mim. Eu queria ficar perto dele.
E, fia, casamento para vocês chama-se posse. Agora eu possuo o outro. Não é assim?
Não, a gente não pensa isso.
Mas não é isso? Agora eu possuo o outro. Aí o homem engorda, a mulher engorda, porque não precisa mais fazer esforço, já possui. Aí esquece o romantismo. Esquece o carinho, porque já puxou. Então esse casamento que vocês entendem hoje, que é o possuir o outro, não vai existir no novo tempo. É esse casamento que Jesus está falando, que no novo tempo ninguém vai possuir o outro. Todos vão viver com amor entre si. Se dois homens ou duas mulheres ou um homem e uma mulher vão viver debaixo do mesmo teto, isso vai acontecer. Mas isso não é casamento. Isso é comunhão.
Olha a cara do Virajão na
vela. E Nossa Senhora está ali. A Nossa Senhora Amiga Então uma imagem dela no céu.
Na sombra?
Você não vai ver.
Ali tá perfeito, ó, o nariz, até o nariz de marrar assim, na, de pôr na boca, ó,
aquela argola, assim,
que o nariz
azul,
ó.
Consegue ver daí? Nariz.
Aqui é o nariz,
a boca.
O olho, a boca, uma argola, uma barbicha, sei lá o quê.
Então, é isso que Jesus está explicando o chão do seu. Quem ressuscita no poste, não vai cajar, ou seja, não vai ter propriedade de ninguém. Cajamento tem que ser comunhão. Tem que um viver para o outro. Tem que um ser amigo do outro. Tem que um ser amparo do outro. E não um querer dominar o outro. E não um querer concorrer com o outro. E não um querer mandar no outro. Então, no próximo mundo, esse cajamento não vai mais acontecer. Agora, se as pessoas vão morar debaixo do mesmo teto, isso vão. Se vão ter fios, vão. Mas se vai ter fio aqui, vai para lá amanhã e depois volta para outro lugar, isso também vai acontecer.
Vai para lá onde?
Vai para a casa de outra, depois vai para de outra, depois vai para de outra. Isso pode acontecer.
A mulher também pode ir na casa
também
de outra.
Também pode. Claro.
Que ninguém vai ter ciúme de ninguém?
Claro que não. Porque ninguém vai possuir cuca. O ciúme é a posse do corpo do outro. É meu. É meu.
Em 100 anos a gente vai atingir isso?
Claro.
Parece difícil.
Parece, mas é uma bola que começa a descer 11. Mas de cada vez que desce. Fia, você tem um. Vamos se ver quanto dinheirinho você vai gastar este mês com os de movimento?
Esse mês?
É. Você pega um tabuleiro do satélite. Você põe um na primeira caixa, um centavinho. Depois você põe o dobro na segunda. Na terceira você põe o dobro da segunda. Na quarta você põe o dobro da terceira. Pode ser assim? Você não vai ter dinheirinho para pôr nem na metade. É assim as coisas vão se dobrando rapidamente. É isso que vocês chamam de sinesia. Quando a coisa começa a acontecer, vai crescendo rapidamente.
Mas Joaquim, enquanto a gente está aqui, a gente quase que...